De repente, um dia a gente resolveu ir conhecer uma casa de swingers. Eu achava que tinha um relacionamento maravilhoso antes do swing. Depois eu descobri que, nossa, podia melhorar muito.
Tem muito preconceito, muita ideia errada, na verdade, do que é efetivamente o swing, né?
Eu cheguei no lugar e falei, gente, ainda bem que meu marido não tá aqui, porque eu ia me tirar no meio da galera, para eles me tirarem, ia ser tipo aquele peixe que gruda no vidro do aquário. Bem-vindos ao podcast do Sex Privé. Meu nome é Cristina Marron e hoje eu estou com
Marina e Márcio,
que
tudo bem?
são? Tudo bem,
Como é que tá?
queridos?
Tudo ótimo. Nós somos um casal swinger há vários anos, digamos assim, aqui de São Paulo.
Ai, que delícia! Tipo, como é que começou essa vida maravilhosa que todo mundo que está assistindo a gente, sério, ou pelo menos 90% vai estar assim, ai, que inveja, também quero.
Olha, é uma coisa meio, como que eu diria? A gente começou ao mesmo tempo, entendeu? A gente sempre curtiu, ó, esse negócio de novidade, de curiosidade. Aí, de repente, um dia a gente resolveu ir conhecer uma casa de swing, assim, do nada, né?
Quem que levou o outro? Porque tem sempre um que puxa o assunto, né? Que começa, perde a vergonha primeiro de falar daquilo. Quem que perdeu
Então, mas
primeiro?
engraçado foi justamente isso no nosso
Nosso
caso.
caso foi bem engraçado mesmo.
Os dois falaram meio que ao mesmo tempo, os dois quiseram ao mesmo tempo.
Era um
Gente, que
aniversário
equilíbrio.
da gente estava ia sair para jantar. Ela perguntou onde a gente vai. Falei, ah, não sei ainda. Vamos sair, a gente decide no caminho. Aí no caminho ela falou assim, onde você está querendo ir? Eu falei, ah, estou pensando num lugar diferente. Ela falou, também estava pensando num lugar diferente. Falei, poxa. Então aí aconteceu.
Nossa, que maravilha, gente. Como é que. Eu não sei como que a gente pode explicar para as pessoas que a vida sexual delas pode ser infinitamente mais legal, mais divertida, principalmente para quem está casada há milênios. E tem uma galera que não vai querer experimentar por medo de ciúme, enfim. Como é que explica isso do tipo, relaxa que tá tudo certo?
Eu explico da seguinte forma. Eu achava que tinha um relacionamento maravilhoso antes do swing. Depois eu descobri que, nossa, podia melhorar muito. Então as pessoas
Ó.
acham que, cara, tá lindo. A gente tem uma interação legal na cama, a gente tem uma interação legal com os amigos, né, com a família, tal, e acha que tá perfeito. Quando você se abre para novas experiências, eu nem vou falar aqui de swing, eu digo assim, novas experiências no geral.
Qualquer
Você começa a
exatamente.
se abrir para novas experiências e aí você vai descobrindo que você não sabe muito, né? Você achava que sabia, mas você não sabe nada, principalmente em relação a sexo. Porque a nossa sociedade não está acostumada a falar sobre isso, né? A gente não está acostumado, não foi educado a se curtir, a gostar de sexo, a gostar do corpo. Então, para mim é muito simples. Mesmo você que acha que seu relacionamento está maravilhoso, experimente umas coisas diferentes aí para você ver, porque tem muita coisa para aprender.
Marina, você acha que é tipo quando a gente é, sei lá, jovenzinho, acabou de perder a virgindade, acha que tá sabendo tudo e, sei lá, 10 anos depois, gente, que bosta que eu era.
A gente costuma falar que a vida é um processo, né? O relacionamento a dois é um processo, né? O ideal é a gente continuar nesse processo, nunca achar exatamente isso, que a gente chegou no ponto, que a gente sabe de tudo,
Sim.
entendeu? E tá tudo ótimo, né? É sempre buscar algumas coisas diferentes. E a questão do swing, existe muito preconceito, né? Então as pessoas acham assim, ah, eu vou procurar o swing porque meu casamento tá ruim. Ah, vou procurar o swing porque eu quero sexo com os outros e não quero mais com minha esposa. Entendeu? Então, assim, tem muito preconceito, muita ideia errada, na verdade, do que é efetivamente o swing, né? Você não é obrigado a nada, se você quiser, você vai só, olha, enfim.
O casal tem que estar mais forte, mais unido para ir, né? É o contrário disso, você não pode estar numa crise, não é?
Exatamente.
Cara, e assim, eu não sei como que vocês conseguiram lidar da primeira vez, porque eu acho que é um choque para as pessoas que nunca foram. Vocês têm dicas? Como é que foi a de vocês a primeira para depois, quando vocês já relaxaram e viram que não iam sair dali, tipo, ai meu Deus, virei um pervertido, tarado, fudeu minha vida.
Olha, eu acho que não conheço um casal que não tenha ido a primeira vez. E a hora que sai da primeira vez, fala assim, meu Deus, acho que isso aqui, não sei, não é pra gente, nunca mais eu volto aqui e tudo mais. Só que aí no dia seguinte, dá aquele tesão, acaba transando mais entre eles, outro dia também, e daqui a pouco, no final de semana seguinte, estão lá novamente, né?
É, porque aquela coisa que eu tava falando, a gente é acostumado a seguir a cartilha, né? Você vai fazer tudo certinho, aquilo que tua mãe mandou, que teu pai mandou, que teu professor te ensinou. E aí, quando você sai do caminho certo, você se morre de culpa. Você fala assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Não devia estar aqui. Por que eu tô feliz? Por que eu gostei? Né? E aí você vai se questionando e, de repente, você se pega voltando lá no dia seguinte, na semana seguinte, né? Enfim. Tem que ter um pouquinho de coragem também para fazer isso, sabe? Tem gente que não consegue.
Eu tenho um amigo que falou que é tipo a Disney, que o perigo é que a Disney tá do lado da casa dele. Então, porque dava vontade de voltar, mas que era muito divertido. Existe esse perigo do tipo, caralho, vou ficar viciado ou não?
Existe.
É que, na verdade, a gente... É como se... O seu leque, assim, de opções, ele se abre, a sua mente acaba se abrindo para determinadas coisas, né? E tudo que é novidade é gostoso, né? E essa é uma novidade gostosa. Então, você pensa, é algo excitante, né? É algo que aumenta uma cumplicidade do casal, né? Aumenta, melhora até a questão do sexo entre o casal, né? Porque o casal começa a ter essa liberdade até de falar das suas fantasias, dos seus fetiches.
De outras coisas, isso aí.
E tudo mais. Então, eu não diria que é algo tipo assim, que vicia, mas é algo que é diferente voltar. É diferente você, de repente, querer voltar para aquela relação que você tinha, de repente, com a sua esposa lá atrás, se você já experimentou isso novo, entendeu? Essa cumplicidade... Essa forma nova do relacionamento até no sexo com a esposa.
Isso vai depender, na verdade, de como foi a tua experiência, né? A gente tá falando de sexo, e sexo tá ligado ao prazer, né? Tudo que te dá prazer pode te viciar, isso é fato, né? Por isso que a gente vê as pessoas em compras, as pessoas viciadas em drogas, chocolate, tudo que você se sente bem, né? Tudo que é gostoso, te dá um prazerzinho ali, vai ativar aquele circuito no teu cérebro e você vai querer fazer de novo. Então, se você for e a experiência sexual for legal, você vai querer de novo, tá? E se você tiver uma experiência não muito legal, aí você não vai querer voltar, né? De alguma forma, não, vamos em outro lugar, vamos em outra, de outro jeito, vamos fazer outra prática, entendeu? Uhum. Para tentar encontrar algo que deixa a pessoa satisfeita.
Porque a gente, uhum. A gente percebeu com esse tempo que a gente já está no meio, a gente acaba falando que é um termo que a gente usa muito, né? Estamos no meio, né? Quer dizer que estamos no meio liberal, no mundo do swing. É que as casas, as próprias casas, né? As casas swing, as baladas liberais, elas são muito diferentes entre uma e outra. Então pode ser que você tenha, sim, são bem diferentes. Pode ser que você tenha um estilo até de vida, de tudo mais, que você vai em uma determinada casa e fala assim, nossa, isso aqui, puta, não me dê bem aqui no ambiente, não curti o ambiente, não curti muito as pessoas, entendeu? Não é muito o meu estilo, né?
Uhum.
Então, só isso pode acontecer também.
Que coisa doida, eu não sabia que tinha estilo muito diferente.
Tem, porque assim, não só questão do estilo, né? Veja bem, a gente tá falando de São Paulo, que é a cidade... que mais tem opções, né, para a vida liberal. Aqui em São Paulo, a gente tem 10, antes de fechar, antes da quarentena, né, chegar, a gente estava contando 11 casas de swing ou baladas liberais, de opções aqui dentro da cidade de São Paulo.
Olha!
É bastante, né? E cada uma tem um estilo, né? Cada uma leva um jeito diferente. Ou uma estrutura, como ela foi construída, ou nos frequentadores que preferem determinada casa do que outra, né? É, shows, os funcionários, cada casa acaba levando para um lado que mais gosta. E aí você, como frequentador, vai encontrar aquele lugar que mais se identifica com você.
Olha, que legal. E como é que a gente fala para as pessoas que estão assistindo, que estão aí babando, morrendo de vontade de levar a mulher ou o marido? É tipo, ok, faça assim que vai dar certo.
Difícil, viu? Porque não tem uma receita de bolo. A gente está falando aqui de pessoas.
Ah, não,
né?
Gente. Vocês têm que contar, porque eu estou contando com isso para levar meu marido. Vai.
Foi exatamente até sobre isso, que eu, até falta de informação que tinha, né, no nosso começo e tudo mais, que a gente decidiu escrever um blog sobre isso, né? Então, o ano que vem a gente faz 10 anos aí que tem esse site no ar, falando exatamente sobre todas as nossas experiências, né, sobre isso. Tem até algumas coisas lá de como tentar convencer o parceiro, a parceira, mas é um tema difícil para você chegar, se você não tem uma liberdade. A gente, por exemplo, como a Marina falou, a gente, meu, tinha um relacionamento super bacana, super, entre aspas, eu achava, aberto,
achava, né,
que a gente conversava sobre tudo e tudo mais. E a gente percebeu que não, assim, essa questão do sexo, né, dos fetiches. Então, assim, como eu vou falar pra ela que, assim, putz, quando eu tô transando com você, eu tô imaginando a sua amiga aqui com a gente, entendeu? Ou ela, a mesma coisa, entendeu? Assim, então é...
Ai, meu Deus!
O que eu comento é o seguinte, um dos momentos de você falar sobre algo diferente sem chocar muito é durante a relação, naquele momento ali que tá naquele tesão, entendeu? De repente você buzina alguma coisinha ali, começa a falar, não. Eu acabei fazendo isso, né?
Uma dica é assim, gostei dessa dica.
Alguma coisinha ali na orelha dela e tal, se eu sinto que aquilo... começou a dar tesão nela, falou, opa, é uma abertura, entendeu?
Vou aproveitar aí, esse gancho aqui e vou falar mais, eu vou...
E aí, assim, aí depois, né, depois que passa tudo mais, aí é um tema que dá pra puxar depois, né? Fala, poxa, ontem foi gostoso a nossa transa, eu comentei sobre aquilo, mas na hora lá foi gostoso, mas o que é que você acha, entendeu? Então, é uma das maneiras.
Engraçada,
mas é difícil.
Olha, o que a gente percebeu? Que
Marina ia completar, vai, conta.
Então, né, gente, porque no começo, né, quando a gente entrou nessa vida, eu não tinha muita noção das coisas, mesmo na área sexual, né, que eu me achava super desprendida, mas eu descobri que faltava muito, entendeu? E então, eu não me lembro dele fazer esse tipo de coisa comigo. Eu não me lembro.
Mentira, que você não lembra.
Eu não lembro. Pra mim, então, assim, se ele fez, tá tudo muito subliminar, entendeu? Foi tipo um processo mesmo.
Fiz certinho, entendeu? Foi assim, nem
Márcio, seu safado, que maravilha. Você fez mágica. Ela nem, tipo, vou usar sua tática com meu marido.
Levou bastante tempo, inclusive, né? Dele. Pelo que ele conta, quando ele começou a falar, né, usar essas táticas, tal, nossa intimidade, até efetivamente a hora que a gente visitou uma casa de swing pela primeira vez, sei lá, uns 2 anos.
É,
né?
Levou.
Bastante tempo. E desde que a gente.
Olha só.
Até a gente fazer a primeira troca, a primeira interação mesmo com alguma outra pessoa,
também
foram
uns
3 anos.
Sério?
A troca efetivamente.
Interessante.
A troca que a gente diz é a completa, né? A gente fala com penetração. Mas de estar interagindo com outras pessoas foi até rápido, né? A gente até começou a interagir.
Ah, sim, passar a mão, não sei o que, é mais fácil do que...
Ficar beijando, chupa aqui, beija, agarra, porque isso daí, né? Mas na hora H mesmo da penetração. E assim, e é legal, a gente sempre fala também, gosto de falar... que existem níveis diferentes entre o casal, né? Então, por exemplo, sempre tem aquele que é mais acelerado, né? Então, por exemplo, no nosso caso,
para
começar e tudo mais, desde a nossa primeira visita, eu acelerava mais. Vamos, não tá afim, vamos. Poxa, não foi gostoso, aconteceu isso, aquilo, outro, vamos lá de novo e tal. né? Quando a gente começou a frequentar efetivamente, ela me passou. Ela já queria fazer de tudo, já queria fazer a troca e tudo mais. Falou, opa, calma aí, não, não, não.
Aí você. Mas você travou, você falou tipo, pera e tal?
Não, na verdade, assim, eu tinha...
Na verdade, não é.
Na verdade, travou, assim.
Deixa eu explicar o porquê.
Briga,
né?
Briga. Tipo, o casal sobrevive a todas as coisas, vem eu e te separo. Não, gente, vai ficar tudo bem.
A gente gosta de falar dessa nossa experiência, porque isso acaba acontecendo com todo casal. É difícil aquele casal que tá... Os dois são exatamente no mesmo nível. Então, assim, eu tinha medo da minha reação no depois. Entendeu? Porque assim, eu não queria em nenhum momento que algo que tivesse gostoso ali, entendeu? No dia seguinte gerasse algum tipo de problema. Então eu falo assim, meu, tô 100%
tranquilo.
Ah,
tá, você ficou com medo dela arrepender ou de ter alguma...
Não, não tô 100% tranquilo. Puta, como vai ser meu amanhã? Meu day after?
Legal.
Eu vou, puta, isso vai dar encrenca entre a gente? Eu vou, de repente, ficar mal, a gente acabar brigando por causa disso? Então, peraí. Falava com ela, por ela tudo bem, ela ficava puta comigo. Ficava, como assim? Eu queria agora. Falei, calma, calma, a gente chega lá. Até um dia que.
Você tava, Marina, tipo, tô subindo pelas paredes, vou dar agora.
Gente, não, se a gente vai fazer negócio, vamos fazer direito, né?
Não, né? Eu te entendo.
Vou fazer.
A gente percebe que assim, que a. Quando as mulheres se decidem, ah, eu vou fazer, acabou, né?
É.
É, o homem fala assim, vamos fazer, a hora que começa, fala, peraí, mas vamos fazer até onde? E ali? Né? E foi muito bacana, porque assim, o dia que aconteceu, a gente não combinou nada, a gente estava simplesmente em uma casa, começou a interagir com o casal e tudo mais, e a coisa foi evoluindo. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela assim, tipo, eu falei assim, meu, eu tô bem tranquilo. Ela falou, eu também, entendeu? E aí aconteceu.
Ah, legal.
Foi algo que, assim, no dia seguinte não deu nenhum tipo de DR, a gente curtiu, transou pra caramba lembrando do que aconteceu, entendeu?
Eu ia falar disso, que tem um material punheta maravilhoso, né? É, que as pessoas não sabem disso, porque eu acho que é legal da gente explicar que você não precisa fazer nada lá, muita gente não faz a primeira vez que vai, tá tudo certo, você não é obrigado, ninguém vai te sair te encoxando e ser tipo, ai caralho, tipo, né? E eu acho que as pessoas têm que perder um pouco do medo. Eu fui numa situação, porque meu marido tava nos Estados Unidos, eu era casada com um inglês, e aí uma amiga minha, o namorado dela era o dono de uma casa, enfim... E ela falou, vamos. Eu cheguei no lugar e falei, gente, ainda bem que meu marido não tá aqui, porque eu ia me tirar no meio da galera, pra eles me tirarem, ia ser tipo aquele peixe que gruda no vidro do aquário. Ia ser difícil de me puxar, sabe? E meu marido era coroinha, pensa, quando era pequeno, caretaço. Então ia ser o fim do casamento ali. E só que eu olhava aquele povo, não fiz nada, porque eu tava sem marido, sem namorado, né, sem ninguém ali, mas eu olhava e falava assim, nossa, é material pra eu usar, sério, pra punhetas, 6 meses de punheta. É, e isso é uma coisa que qualquer casal pode ir lá e fazer isso junto, né, de olhar.
A gente tem um casal de amigos que eles estão no swing, assim, há anos, e eles não... Eles vão para uma casa de swing e eles não interagem sexualmente com ninguém. Eles ficam só no social, eles pegam a mesinha, eles dão uma voltinha lá atrás para ver o que está acontecendo.
Eles olham.
Gosta, ele fala assim, meu, é um ambiente bacana, é um clima assim, de sensualidade no ar, entendeu? É, as pessoas têm a liberdade de se olhar, de se paquerar, entendeu? E o que você vê as mulheres juntas ali, a interação acontecendo nos reservados, é realmente um material bom para comer.
E não tem essa obrigatoriedade, né? Porque eu acho que o medo é esse das pessoas, né? De ter que de chegar lá e ter que fazer alguma coisa.
É, tá no imaginário popular, né? Você entrou num ambiente de swing, não precisa nem ser uma casa, pode ser uma festa, um encontro num barzinho. Você chegou lá, vai estar todo mundo pelado transando. Então você é obrigado a tirar sua roupa. Tá no imaginário.
É, a pessoa
parte,
acha,
né?
Que
não é.
Você entrou ali, pronto, ninguém é de ninguém, e não é isso.
Não.
Eu digo que é até o contrário. É. Você muito mais respeito numa balada liberal, numa casa de swing, principalmente em relação, né? Do que qualquer outra balada fora, né? Não tem essa questão de você estar num ambiente social ali e o cara ficar te agarrando, te pegando, os homens, né, principalmente em cima das mulheres. De ficar, pega, segura, ah, me dá um beijo, só solta se você me dá um beijo. Essas coisas não tem.
É, isso não é costume. Vamos só avisar, porque não é
pode
costume.
Pode ser até que aconteça.
Exatamente.
Mas é,
pode acontecer, de repente tem uma pessoa lá primeira vez, um desavisado, sabe? Sim. Que acha que é dessa forma e acaba agindo dessa forma. Ou, de repente, algumas pessoas curtem mesmo esse tipo de abordagem, né? Por isso que a gente fala, tem determinadas casas que são dessa forma, que são mais assim pra cima. Então, quem gosta disso, vai lá. Gosta mais, né? Quem não gosta, costuma evitar. Porque não é pra todo mundo assim, né? Todas as
exatamente.
Coisas.
Exatamente.
E no blog de vocês tenha... Desculpa, Márcio, pode falar.
Não, eu ia dar até um exemplo. Não sei se a gente pode falar nome de casas, enfim.
Eu ia falar isso, é pra contar.
Aqui em São Paulo, a gente gosta muito do Hot Bar. Então a gente tá sempre por lá. Então, assim, tem dias que a gente vai que a casa tá lotada.
Todo mundo anotando, né? Agora, gente, pega o papel e caneta.
Tem dia que a gente vai, a casa fica ali em Moema, Hot Bar. E aí, assim, tem dia que a gente vai e tá lotada a casa. E a Marina adora dançar. Então a gente tá ali na pista dançando, ela sobe no balcão do DJ com as meninas, com outras mulheres, começa a dançar, tiram a roupa, dançam ali peladas e tudo mais. Aí depois ela desce e fala pra mim assim, vou ao banheiro. Meu, ela sai pelada, atravessa uma pista de dança lotada, atravessa a área social, que tá cheia também de gente, vai ao banheiro, volta, ninguém passa a mão. Entendeu?
Marina, sou safada, que delícia! Amei! Amei!
Numa balada normal, entendeu? Onde numa balada normal ela não consegue vestir.
Não, uma balada normal, só de estar com um vestido mais curto, sei lá, um decote, já vai vir um cara, sei lá, te segurar pelo braço, tá?
Já teve situações eu ter que ir lá, se pegar no braço do cara e falar, meu, dá pra se largar minha esposa? Ela, ela só está tentando ir ao banheiro.
Tipo, ela não tava.
Entendeu?
Tá,
então, eu gosto muito das casas, do swing, no swing em geral, é justamente essa liberdade. Foi isso que me conquistou, sabe? Quando eu fui conhecendo o que era swing mesmo, que eu vi que a gente podia ser livre. Nossa, o fato de a gente tirar a roupa é um desarme tão grande. E você não está com roupa nenhuma e você se sente super segura. É fantástico.
Não, isso na vida de uma mulher, gente... Sério, quem é homem e tá assistindo, vocês não sabem o que, que é, porque a gente nunca tá segura sem roupa, então
não.
Isso...
Com roupa a gente já fica assim, né, sempre armado.
Cara, puta, numa balada, se você, né, ainda tem o elemento, se você não tá com o cara ali do seu lado, você já fala, puta, tô aqui vulnerável, é muito doida, né?
Não tem muita paz, não é verdade?
Não.
Eu me encontrei por causa disso. Eu me sentia super segura. Um pouco sozinha, que pra mim vai estar tranquilo. Eu sei o que eu posso dizer, eu sei o que eu posso fazer.
Legal.
Eu posso, sabe, essa liberdade me conquistou, de verdade.
E trabalha...
E das casas...
O swing, eu só terminando aqui. O swing, ele trabalha e a autoestima da mulher, assim, de uma forma muito forte, né? Me traz um empoderamento, assim, que vê meio que a diferença própria da Marina, né? A diferença do que ela... eu sempre achei ela linda, bonita, mas ela não se achava. Não adiantava uma coisa de eu ficar falando, né? A partir do momento que a gente começou a frequentar e tudo mais, que ela percebeu, meu, tem muita gente me olhando, muita gente me desejando, meu Deus, assim... Tipo assim, nossa, eu sou realmente bonita, né?
Comigo, o sexo privê funcionou assim, tá? É o meu swing, porque eu não sabia que eu ia levar tanta cantada na vida, agora, na cidade e tal. E eu achava, pô, não, aquele cara gosta de mim porque eu sou gente boa, óbvio. E depois eu falei, esse povo não me conhece, como é que eu tô sendo paquerada? Interessante. Se me levar pra casa de swing, então, aí fudeu. Vou ficar com autoestima igual de homem. Tipo... Não vou ter salvação mais.
Ficar com poder, segura, menina.
Ninguém me segura, gente. Não, não posso ir, não. Tô brincando. Posso, amor, a gente vai, hein? Depois eu vou tentar convencer ele. Um dia eu convenço. Agora, eu ia perguntar, vocês falaram das casas serem muito diferentes, vocês querem contar as que são mais, tipo, light, para o povo começar na que é mais respeitoso, que as coisas vão um pouco mais devagar, e as mais hardcore para o povo que já quer, tipo...
Uhum. Então, o pessoal chama de raiz e Nutella, né?
É, então, qual que é a mais, assim...
É liberal, né? Essa diferença.
É, exatamente, começa pelo nome, né? Porque a balada liberal, ela é um pouco mais light. Então, ela vai investir naquela questão de balada mesmo, né? Um som legal, um ambiente legal.
Achei que todas eram tipo balada, e não é, não?
Não.
Não.
Tem umas que, assim, a pista de dança, ela é menorzinha, é uma casa mais escura... Você nem vê o DJ que tá tocando, entendeu?
Isso é padrão casa de swing.
Esse é um padrão casa de swing. Ah. Eles investem. O espaço maior da casa tem os reservados, onde acontece a interação sexual, né? Uhum. A parte social ali de pista, assim, é menorzinha, não tem aquela iluminação legal, sabe, de balada, aquela coisa de pra dança mesmo, né?
Uhum. Então, a gente costuma, assim, pra ficar mais fácil pra todos. A balada liberal foca na parte social do swing. E a casa de swing foca na área sexual do swing. Então, se você entrar num lugar e receber um foco, um investimento, né, de estrutura, de iluminação, do próprio público que frequenta lá, costuma ficar mais na área social do que na parte sexual, no reservado, né, isso é uma balada liberal. Se for oposto, é uma casa de swing.
Entendi. Entendi. E aí o Hot Bar é uma balada.
Hot Bar é uma balada liberal. Inner é o oposto da Hot Bar. É a casa de swing no sentido mais
formal. Entendi. Tá. Gostei da dica. Vou levar no Hot Bar, então.
No Hot Bar...
Vou começar por aí. É.
No Hot Bar, que é uma balada liberal, a gente encontra... É muito comum a gente encontrar grupos de meninas sozinhas, né? São amigas que querem sair, curtir uma noite. Elas não querem sair para caçar homem, para serem paqueradas. Elas querem sair juntas como amigas para curtir uma balada. Elas não conseguem numa balada normal, porque, cara, vai ser muito... Imagina, uma mulher ali acompanhada, já assediada, imagina um grupo de 3-4 amigas, né? Então a gente
muito comum
no Hot Bar um grupo assim de meninas, porque vai, dança. É claro, se ali no meio da noite ela quiser fazer alguma coisa, ela tem essa liberdade de fazer também. Mas ela consegue curtir uma noite ali, uma balada mais tranquila. A diferença é que numa casa de swing, tipo a Inner, se você for lá para a área de interação, os reservados, 11 da noite, já vai ter gente lá.
Uhum.
A coisa já tá, né? Se, numa balada liberal, se você for no começo de noite no reservado, tá vazio.
Ainda não tem ninguém, entendi.
Tá social, tá dançando, tá bebendo, tá dançando.
Sim.
Aí lá por uma área, 2:30, 3, o reservado tá lotado, né?
Entendi. Ai, mas demais, gente.
Um pouco antes a balada.
Adorei essa aula. Tô me sentindo, tipo, pronta para convencer meu marido. Ai, meu Deus. Minha sogra vai ver esse podcast agora que ferrou. Queridos, obrigada demais. Vocês foram sensacionais. Vamos deixar o recado para achar vocês em algum lugar. Quer contar?
Gente, Marina e Márcio, se você colocar no Google, você acha a gente em todas as plataformas, tá bom? Nosso blog, Marina e Márcio.
Mentira!
Sim.
Marina e Márcio, assim? Tipo, fácil assim?
Fácil,
vai ter um monte de coisa ali.
Tá? Tudo é Marina e Márcio.
E o blog de vocês?
marinaemarcio.com.
O Instagram, marinaemarcio.ofc. De oficial.
OFC? Ah, tá.
É.
Legal.
Infelizmente, a gente... Não sei, o pessoal tem preconceito, né? Com esse tema. Só por a gente falar sobre... essa relação mais aberta de casal, o pessoal derruba as nossas contas. Estamos numa conta nova aí, começando de novo.
Bom, agora ela vai crescer, vocês vão ver. Gente, pode seguir aí. Obrigada demais. Adorei.
Obrigada pelo convite. Um beijão.
Obrigado, beijo. Tchau.